Olá, pessoal. Eu sou o Yuri Tonello.
Eu sou o André Barbieri.
E hoje a gente está começando mais um programa Ideias de Esquerda Internacional. Na edição de hoje, a gente vai debater um pouco da situação do Brexit no Reino Unido, né? A gente já veio falando um pouco sobre esse tema, mas particularmente vamos comentar o histórico 7-1 contra o Boris Johnson. Na verdade, pensando bem, com a exceção de que não teve esse 1, né? É 4-0 contra
4-0.
O Boris. Boris Johnson já vem se tornando aí o líder dos primeiros ministros mais derrotados no Brexit. Mas a gente vai analisar todas essas votações e como vem acontecendo a crise, né, que está acontecendo no Reino Unido em relação a isso. E também a gente vai falar um pouco sobre a situação da luta em Hong Kong. Particularmente esse último acontecimento, né, nessa semana, a Carrie Lam, chefe do executivo lá de Hong Kong, anunciou o fim da medida de extradição. Então ela retirou a medida que gerou todos os protestos lá. A gente vai analisar um pouco nesse programa esses acontecimentos da situação internacional. Bom, queria começar comentando para os nossos ouvintes que na última edição a gente fez um programa, discutiu um pouco a situação da Argentina e, entre outras coisas, a gente refletiu o problema da dívida pública, inclusive no Brasil. E a nossa editora de economia, a Daphne Helena, me mandou uma mensagem porque a gente fez um comentário em relação à dívida naquele momento que a origem da dívida estava ligada a algumas regalias da coroa. E mais precisamente essa origem, essa dívida se desenvolve, como todas as dívidas do Império, até o ano de a década de 1930, particularmente em 1937, quando Getúlio Vargas decreta a moratória da dívida e pouco tempo depois renegocia. Então, mais ou menos, ficou aí metade dessa dívida, dessa herança imperial das dívidas que a gente paga até hoje. Então, de certa forma, foi tendo transformações aí na questão da dívida. E a Daphne nos chamou a atenção e a gente falou: bom, Daphne, tá mais que convidada para vir num programa, então já anuncio aqui para todos que vão fazer uma discussão nos próximos programas sobre a questão da dívida mais aprofundada com a nossa querida Daphne Helena. Bom, colocado isso, então vamos lá, André. Vamos falar um pouquinho da questão do Brexit. Como todo mundo veio acompanhando, a gente falou um pouco aqui no programa sobre a crise que está no Reino Unido em relação à questão do Brexit. Já faz aí anos que está esse processo se desenvolvendo, com aquela já de dois primeiros-ministros, né? O David Cameron e agora, recentemente, a Theresa May. E agora tivemos a ascensão, portanto, do Boris Johnson. Tava uma certa expectativa de como seria a situação, né? O que, ele ia propor. E o que ficou claro, e a gente analisou em programas anteriores, é o seu discurso radical de extrema-direita, que ia sair de qualquer maneira em outubro, o Brexit, né? O Reino Unido sairia da União Europeia com ou sem acordo. Acontece que, nas peripécias de Boris Johnson, aí nas suas primeiras votações, parece que ele foi francamente derrotado, né, André? Como é que foi um pouco esse processo?
É importante relembrar, né, que desde 2015 a crise do Brexit vem atravessando a Inglaterra, vem aprofundando essa crise enorme no regime político do país. Em primeiro lugar, como você mencionou, o David Cameron foi o devorado da vez, né, nessa crise em 2016. E logo depois a Theresa May, assim que assumiu o cargo de primeiro-ministro pelo Partido Conservador, tentou negociar algum acordo com a União Europeia, não teve êxito nessas negociações e também foi deposta do cargo, foi a segunda vítima, né, do Brexit. E agora, o Boris Johnson, né, tendo sido eleito como primeiro-ministro no Partido Conservador, em meio às eleições internas do partido, vem tendo uma linha mais agressiva de tentar impor o tal do Brexit sem negociação. Seria a saída unilateral do Reino Unido da União Europeia. E o que acontece foi que, nessa semana, se abriu toda uma nova situação no parlamento britânico, depois da ameaça do Boris Johnson de fechar a Câmara Baixa do Parlamento para que os deputados não tivessem tempo para poder discutir o que fazer com essa negociação. Quando isso aconteceu, se compôs a chamada Aliança Rebelde, que seria a união entre o líder da oposição hoje, que é o Jeremy Corbyn, que é o líder do Partido Trabalhista, com o Partido Verde, o Partido Nacional Escocês, os liberais democratas e os rebeldes, né, os deputados rebeldes no interior do Partido Conservador, para impedir, né, para bloquear esse plano do Johnson, para impedir que o Johnson pudesse tirar o Reino Unido unilateralmente da União Europeia. e conseguiram fazer isso nas votações. A gente vai chegar um pouco mais em detalhes sobre como aconteceu. Agora, é importante notar que o que se avizinha depois de toda essa crise e esse bloqueio, né, do plano do primeiro-ministro é que a gente pode estar diante da terceira eleição geral na Inglaterra em menos de 4 anos. Da profundidade que tem a crise mesmo do Brexit.
Então, a primeira tentativa, as primeiras derrotas das votações estavam relacionadas à tentativa do Boris Johnson de criar mecanismos institucionais para que o parlamento não pudesse funcionar e não houvesse, então, condições de votar uma extensão do prazo, né? O sistema na Inglaterra, né, no Reino Unido, é uma monarquia parlamentar, né? Então, as votações que estavam acontecendo inicialmente, onde está o Boris Johnson, o Corbyn, é na chamada Câmara dos Comuns, que seria como a Câmara dos Deputados lá, e o que funciona como Senado lá é o que eles chamam de Câmara dos Lords. A diferença é que, de maneira esdrúxula ainda, no século XXI, essa Câmara é regida por, literalmente, Lords, né?
Se te perguntam como é que se compõe a Câmara dos Lords, te respondem simplesmente porque eu sou um Lorde. Ninguém é eleito. É assim que se compõe essa...
734, aí, segundo as informações que a gente buscou, membros da nobreza britânica, mais alguns arcebispos e bispos da igreja anglicana, isso compõe essa segunda câmara no Reino Unido. Então, é uma situação complicada.
Super democrática.
A democracia é britânica. Mas o que a gente estava comentando era... Que qual foi a jogada, então, do Boris Johnson? Era a tentativa de impedir que o parlamento pudesse funcionar. Então, ele fez uma moção, inclusive para a rainha, que o parlamento ficasse fechado por um longo período. E nesse período, na verdade, ia inviabilizar as condições de voltar qualquer perspectiva em relação ao Brexit. O prazo que foi dado ia encerrar em meados de outubro. E nesse sentido, então, ia levar ao que o Boris Johnson queria, que era... uma saída sem acordo com essa manobra, né, que a gente poderia chamar de uma manobra bonapartista, né, de vai contra, era fechar o parlamento para impor uma vontade da extrema-direita. Mas, na verdade, nas votações se fracassou esse projeto, né?
Fracassou, e a gente pode definir que o Boris Johnson perdeu o controle do Brexit. Perdeu o controle da agenda no parlamento que poderia avançar a estratégia dele, né, de retirada do Reino Unido da União Europeia. E o que aconteceu foi uma série espetacular de derrotas consecutivas do Boris Johnson. O Boris Johnson conseguiu entrar para a história como o primeiro-ministro que mais perdeu votações nos seus primeiros dias de governo pela história recente, né, do Reino Unido. Em primeiro lugar, na terça-feira, ele já tinha perdido a maioria parlamentar do Partido Conservador quando o ex-ministro da Justiça, o Philip Lee, que era do Partido Conservador, deixou o governo, se uniu aos liberais democratas. Essa já tinha sido uma primeira derrota bastante importante para o Johnson, mas não parou por aí. Na terça-feira mesmo, o Johnson perdeu uma moção, né, que permitia que no dia seguinte a Câmara Baixa pudesse votar o bloqueio da saída sem acordo, né, do Reino Unido da União Europeia. Perdeu essa votação. No dia seguinte, ele perdeu mais 2 votações. Aí ele foi derrotado na própria legislação que foi passada, né, na Câmara Baixa do Parlamento, para impedir o No Deal Brexit, que seria isso, a saída, né, sem acordo. E logo depois ele perdeu uma moção que ele mesmo apresentou para antecipar as eleições gerais na Inglaterra. Para que eleições gerais sejam antecipadas hoje na Inglaterra, é necessário ter 2/3 nos votos dos parlamentares. Isso seria mais ou menos 434 votos. Só que Boris Johnson não conseguiu nem perto disso. Ele foi com 298 votos. Depende da oposição, né, poder aceitar a antecipação das eleições, e por hora não aceitaram ainda. Logo depois, como se não bastasse, o Senado, né, que a gente está chamando aqui em analogia à Câmara dos Lords, também ratificou, né, o que foi aprovado na Câmara Baixa. Então, está definido até agora, vai virar lei na segunda-feira, que não é possível que no dia 31 de outubro o Reino Unido saia sem acordo da União Europeia. Isso mostra que o Johnson tem 100% de aproveitamento nas derrotas deles até agora, né? São 4.
É impressionante. A gente, inclusive, um dos nossos editores do nosso Esquerda Diário na França, né, que é um site que chama Revolução Permanente, fez um tweet bem interessante, que ele fez uma pesquisa e encontrou que só em 1894, há bastante tempo atrás, um primeiro-ministro foi eleito e na sua primeira votação ele foi derrotado. É um fenômeno. Agora o Boris Johnson foi além, né? Porque ele conseguiu ter as suas primeiras 4 votações.
Perdeu a primeira e perdeu todas as seguintes. Até agora o Boris Johnson amarga só derrotas, né? no parlamento.
Sim. E aí a gente traslada essa discussão para pensar essa segunda ameaça, né? Digamos assim, que o Boris Johnson faz. E coloco como ameaça porque é uma verdadeira incógnita, que é frente às suas derrotas. Então, qual é a manobra que o Boris Johnson tentaria fazer? Chamar eleições antecipadas para que, a partir das eleições que acontecessem, com esse chamado, se aumentassem o número de votantes do Partido Conservador e que tivessem adesão à política do Boris Johnson e que, com base a isso, ele conseguisse mudar a maioria parlamentar e impor o Brexit sem acordo, né? Então, a segunda questão que você coloca aí é se vai ocorrer ou não essas eleições. Aparentemente, até essa sexta-feira, estava um pouco nebuloso o cenário do ponto de vista da oposição, porque a oposição tinha receio de ir para uma eleição se não tivesse garantida as medidas institucionais para garantir que não tivesse essa saída sem acordo. Mas agora, com a votação na Câmara dos Comuns e na Câmara dos Lords, em relação à extensão do prazo, então já fica, talvez, isso é uma questão, né? Colocaria também para você comentar, André. Será que agora pode ser que a oposição queira chamar as eleições? Porque, de certa forma, a impressão que dá é que, particularmente, o Partido Trabalhista vê como uma oportunidade, né? Com a extrema-direita ascendendo ao poder, sofrendo várias derrotas, essa desmoralização um pouco que vem passando o Boris Johnson poderia levar a um cenário positivo para o Partido Trabalhista e para a oposição de conjunto?
O Jeremy Corbyn, especialmente, está muito bem posicionado agora, no caso de eleições antecipadas na Inglaterra, porque a estratégia dele prosperou. Ele organizou essa frente pluripartidária para derrotar a estratégia do Boris Johnson e fragilizou muito a figura, né, do primeiro-ministro agora. Então, especialmente o Corbyn, se alguém pode derrotar o Johnson em eleições antecipadas, é o líder do Partido Trabalhista, é o Corbyn. Ele se sai bem nessa movimentação, ainda que não fica claro ainda qual é a estratégia do Partido Trabalhista e da oposição em geral. Pode ser que na segunda-feira, quando o Johnson mover uma nova moção para antecipar as eleições gerais, a oposição aceite isso e a gente encare novas eleições até meados de outubro. Uma outra hipótese é que a oposição deixe o Boris Johnson continuar sangrando no cargo de primeiro-ministro. Pode ser, inclusive, que o Boris se enfrente com uma moção de não confiança. E se ele perde isso, um novo governo tentaria ser montado a partir da reorganização da própria oposição. Então essas são algumas alternativas. I don't want an election, but if MPs vote tomorrow to stop negotiations and to compel another pointless delay to Brexit, potentially for years, then that would be the only way to resolve this. Tanto o cenário de novas eleições, mas particularmente esse cenário de voto de desconfiança, ia pegar em cheio também o Partido Conservador, porque o Boris Johnson é parte dos Tories, né, do Partido Conservador, que é a direita tradicional histórica no Reino Unido, e na verdade esse partido se fragilizou em dois sentidos. Por um lado, porque a figura que está encabeçando esse partido, o Boris Johnson, vem sofrendo esses importantes reveses nesse momento, né? Está tentando aplicar uma certa linha trumpista de bater de frente, mas num momento, talvez num cenário internacional em que não estamos vendo a grande onda de expansão da extrema-direita, né? Aliás, já estamos vendo algumas contradições disso. O exemplo do Macri que a gente colocou, a gente vai analisar depois internacionalmente, é um exemplo da direita e da extrema-direita com algumas contradições. Mas, por outro lado, porque além da figura do Boris Johnson poder talvez sofrer com esses reveses, ser afetada, também o Partido Conservador vai sendo afetado porque o Boris Johnson tem expulsado importantes personalidades do Partido Conservador nesse processo, né? Quem não estava de acordo com um Brexit sem acordo, o Boris Johnson se expulsava. Estava do partido e, de fato, a principal vítima hoje dessa crise do Brexit é o Partido Conservador, que sempre foi a principal ferramenta do imperialismo britânico para o avanço das suas políticas colonialistas no mundo inteiro, né? Há séculos o Partido Conservador vem sendo o pilar do conservadorismo da burguesia britânica, tanto nos seus costumes quanto na sua política agressiva contra todos os outros povos do mundo. E agora esse partido está em franca desintegração. É quase que uma guerra civil sem quartel no interior do Partido Conservador. Como aconteceu? O Boris Johnson já havia ameaçado os deputados rebeldes, entre aspas, do Partido Conservador, de que se eles votassem essa moção junto com os partidos da oposição, eles seriam expulsos do partido. E de fato foram. Foram 21 deputados expulsos do Partido Conservador e que não vão mais poder disputar as eleições por esse partido. Inclusive figuras históricas, né, dos conservadores, como o neto do Winston Churchill ou o ex-ministro da Justiça, o Philip Hammond, a Kennedy Clark e vários outros políticos que são pilares, né, do conservadorismo da burguesia britânica, hoje estão sendo expulsos e não vão mais poder disputar as eleições pelo Partido Conservador. E por que isso acontece? Porque o Boris Johnson se sentiu na necessidade de poder dar uma resposta ao crescimento do partido do Brexit, que é do Nigel Farage, que foi o grande vencedor recente, né, das eleições parlamentares europeias, teve mais de 30% dos votos, e isso fez com que o Partido Conservador rumasse ainda mais à direita, se é que é possível a gente falar de um partido como esse indo mais à direita. É quase que o mesmo fenômeno que aconteceu com o Partido Republicano nos Estados Unidos, quando ele foi tomado pelo Trump. Foi um rumo à extrema-direita do Partido Republicano, que é algo que a gente está vendo agora nesse partido tradicional, né, do Reino Unido. Então, isso é fruto da fragilidade de todo o regime político britânico, uma forma acentuada da crise orgânica, né, resgatando esse conceito do Gramsci, que definia isso como uma crise de autoridade estatal e dos principais partidos tradicionais da burguesia, isso de um lado, e de outro lado também mostra a grande fragilidade da própria estratégia do Boris Johnson. Porque, de fato, ele se imaginou um Trump britânico, ele quis negociar em base a chantagens e ameaças e achou que a União Europeia ia amaciar as consequências do Brexit. O cálculo do Johnson era o seguinte: bom, a Europa vive hoje uma crise descomunal, a Alemanha está em recessão econômica, a Itália está numa crise política sem fim, existe uma guerra comercial que os Estados Unidos estão movendo contra todos os países da Europa. Diante disso, é claro que a Alemanha vai amaciar os impactos do Brexit e não vai exigir tanto assim do Reino Unido. Só que essa hipótese não se cumpriu. Não é isso que está acontecendo. E a Alemanha não tem nenhum motivo para não ser dura contra o Reino Unido na medida em que o Boris Johnson está desafiando a liderança de Berlim no interior da União Europeia. Então isso mostra esse duplo fracasso, digamos, tanto do regime político britânico e da figura pessoal do Boris Johnson, que ele representa. Quais interesses históricos ele representa de uma burguesia que está em franca decadência e perde muita influência política nas tratativas, né, no interior da União Europeia.
Inclusive, nessa semana, no The Guardian, eles publicizaram uma pesquisa em relação aos eleitores britânicos que apontava que 45% contra 32%, 45 a 32%, consideravam antidemocráticas as medidas do Boris Johnson de expulsão desses parlamentares. E um dado ainda mais impressionante é 46 contra 32 consideravam também que a medida dele de propor que o parlamento ficasse fechado, eles não concordavam e também viam como uma medida antidemocrática. Ou seja, vai se consolidando uma maioria do eleitorado britânico que vê com maus olhos essas medidas do Boris Johnson, né? Essa política agressiva, essa maneira trampista de fazer política.
Inclusive saíram às ruas recentemente em Londres para protestar contra o fechamento da Câmara Baixa, né? Pode se expressar, inclusive, alguns núcleos de luta de classes aí no interior dessas medidas autoritárias que o Johnson vem apresentando para poder passar a sua estratégia.
Sim, e agora, o que fica como uma questão é se o cenário não for do voto de desconfiança, né? Que eles tentariam um rearranjo por dentro da Câmara dos Comuns. Mas for de uma nova eleição, se na segunda-feira, por algum motivo e algum cálculo entre os partidos, conseguisse impor uma maioria por novas eleições, aí ia estar colocado uma certa incógnita, porque, por um lado, a população está questionando os métodos do Boris Johnson, ou pelo menos uma parcela importante, vê como medidas antidemocráticas, e isso fragiliza a extrema-direita, né? E seu discurso renovador, seu discurso da esperança do Brexit, enfim. Agora, por outro lado, se a gente tomar como parâmetro as eleições parlamentares, o partido do Brexit, né, como o André colocou, do Nigel Farage, foi o grande vitorioso, e o Partido Trabalhista, do Corbyn, aliás, os partidos tradicionais ficaram mal na eleição parlamentar do Parlamento Europeu. Então fica uma incógnita, né? Para onde iria essas votações? Porque, por um lado, tem um desgaste da extrema-direita. Esse é o cenário perfeito da crise orgânica, né? Esse conceito que a gente vem utilizando aqui no programa. Porque os partidos tradicionais em crise e essa extrema-direita não está conseguindo emplacar um grande movimento que pudesse impor. Imagina, a aposta era alta do Boris Johnson, né? A possibilidade de fechar o parlamento e impor quase na marra seu projeto político era uma aposta alta que fracassou. Nós temos que ver como vão se desenvolver os próximos capítulos, se ele se mantém, inclusive. Mas é um pouco um cenário um pouco nebuloso do que seria, representaria uma nova eleição agora, né?
A única coisa que não é uma incógnita é que o Boris Johnson vai continuar perdendo votações no parlamento, e isso coloca a figura do Corbyn como a sucessão para a posição de primeiro-ministro no Reino Unido, para liderar de alguma forma essa crise do Brexit. É importante dizer que o Corbyn até agora foi um fator de moderação na crise. Um fator que até agora controlou as massas para que elas não fossem às ruas contra, né, as medidas autoritárias do governo e contra esse processo de crise econômica profunda que se gerou a partir de 2015. A Inglaterra é um país que quase se encontra em recessão também, né, no continente europeu. E o Corbyn teve esse papel de contenção até agora. E mesmo assim a burguesia britânica tem certa desconfiança na posição dele como primeiro-ministro, não pelo programa que ele apresenta. Nós sabemos aqui que o Corbyn é um grande reformista, ele é parte do Partido Trabalhista, que historicamente foi um partido de contenção do movimento operário, que derrotou muitas greves e processos revolucionários clássicos, né, como a greve geral de 1926 na Inglaterra. Ele faz parte desse programa de conciliação de classes do Partido Trabalhista. Agora, a questão é que mesmo com essas propostas reformistas, como a nacionalização dos serviços públicos, a nacionalização dos serviços energéticos na Inglaterra, o Corbyn conseguiu trazer ao redor de si um fenômeno de jovens que se mobiliza para poder reverter todos esses anos de austeridade, todos esses anos de neoliberalismo, de ataques, né, da patronal e da burguesia britânica, e é isso justamente que gera um grande fantasma na mente da burguesia britânica, que não quer de forma alguma aliar a crise política que representa o Brexit com um novo salto da luta de classes no interior da Inglaterra. Essa é a dinâmica, né, que acontece. O Brexit, ele aprofunda a crise política e nesse marco pode colocar em curso o desencadeamento de um processo mais incontrolável de luta de classes na Inglaterra, que é tudo aquilo que a burguesia britânica não quer.
E um outro âmbito que a gente poderia analisar é o significado internacional dessa crise do Boris Johnson, né? No mundo de, aqui no Brasil, com Bolsonaro, a direita empresarial, Macri, Orbán, Salvini, Trump, apareceu o Boris Johnson no coração de um dos principais imperialismos do mundo, que é o Reino Unido, também significava um pouco uma medalha dessa nova extrema-direita, né? Era o Trump, a gente tem o Trump dos trópicos aqui, e agora tinha o Trump do Reino Unido. Agora, contraditoriamente, depois da derrota acachapante do Macri que a gente analisou, a segunda grande iniciativa da extrema-direita foi derrotada em toda a linha. Ou pelo menos está sendo derrotada em toda a linha até esse momento na Inglaterra. Então,
nem mesmo o irmão do Boris Johnson, que é o Joe Johnson, aceitou continuar no governo fruto dessa crise. Então nem a família está aguentando mais o Boris Johnson.
o Boris Johnson está sendo derrotado de todo lado, até crises familiares está criando. Mas é justamente, é um cenário turbulento então para a extrema-direita. E em certo sentido a gente poderia pensar se essa crise do Brexit não pode levar a uma inflexão, porque se o Boris Johnson, ao contrário de conseguir implementar o Brexit, ele cai rapidamente, com pouquíssimo tempo de governo, pode ser um primeiro-ministro que dure semanas, na verdade. Partindo de que o cenário na Argentina já está difícil, e mesmo o cenário Bolsonaro também, com a recessão que se anuncia no Brasil, é um cenário delicado. Então, isso é uma questão que se coloca, né? Mas aparentemente pode significar uma clivagem entre a onda de ofensiva da extrema-direita e as crises que a gente começa a ver agora.
Os impactos internacionais aí teriam um duplo caminho, né? Um deles seria se o Boris Johnson consegue aplicar o seu programa de um Brexit sem acordo. E o outro deles seria se ele não conseguisse fazer isso e caísse, né, do posto de primeiro-ministro. Vamos falar primeiro desse primeiro cenário, né, do Boris Johnson conseguindo levar adiante a sua estratégia. Isso muito provavelmente significaria que vários acordos que existem ali no interior do Reino Unido seriam revistos. Um deles, o Pacto da Sexta-feira Santa de 1998, que colocou fim ao conflito de fronteiras entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, provavelmente acabaria. porque a saída do Reino Unido da União Europeia inviabilizaria a continuidade das fronteiras tal como elas estão organizadas hoje. Então essa era uma primeira crise que se abriria muito importante. A segunda crise que se abriria é com a Escócia. A Escócia quase que automaticamente realizaria um segundo referendo independentista, né? Para se tornar uma nação independente do Reino Unido. Isso porque a Escócia é um país que apoia a permanência à União Europeia. Não aceitaria permanecer no interior de um Reino Unido que tivesse rompido as suas relações unilateralmente, né, com o bloco europeu. E a terceira questão aí que entra é a própria posição privilegiada que a burguesia britânica tem como a praça financeira da União Europeia. Veio tendo muitos privilégios em função dessa posição e claramente é uma posição ameaçada caso Boris Johnson leve até o final a sua estratégia. No marco de, como a gente está comentando, uma burguesia que está em franca decadência, tendo cada vez mais influência política no interior da Europa. Agora, vejamos a outra alternativa. Se Boris Johnson não consegue levar à frente a sua estratégia e cai. Como você falou, é um primeiro-ministro que permaneceria só algumas semanas, né, no governo. Já é outro recorde que o Johnson, um triste recorde que ninguém invejaria por Boris Johnson. E impactaria essa espécie de internacional direitista que veio se organizando no último período, especialmente a partir de 2016, com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Seria um golpe ao Trump, e tem no Johnson um grande aliado, que está forçando o Johnson a levar adiante um Brexit sem acordo, em troca de uma vaga promessa de acordo comercial com os Estados Unidos, que ninguém sabe exatamente o que vai ser. Seria um golpe ao Bolsonaro, que logo depois que o Johnson foi eleito como primeiro-ministro, rapidamente se posicionou nas redes sociais em apoio. Seria um novo golpe logo depois de que um grande amigo dessas duas figuras, que é o Maurício Macri, recebeu aquela paulada nas eleições prévias na Argentina, uma derrota irreversível para outubro, a data das eleições gerais na Argentina. Então isso mostra como uma espécie de fragilização dessa internacional direitista, que não é absoluta, não quer dizer que ela desapareceu, mas mostra que ela vem tendo problemas. E qual a origem desses problemas? É que justamente esses governos não têm uma hegemonia estável. Têm bases muito estreitas porque não conseguem dar uma nova tração para a economia internacional. E sem isso, é impossível ter uma base de crescimento que te permita ter um governo estável, um governo sólido. Esse é o grande problema desses governos da extrema-direita e da direita neoliberal, que mostram que não conseguem ainda dar uma saída aos efeitos da grande recessão de 2008.
Na verdade, a contraposição, o que vai na contramão disso, só é a situação econômica dos Estados Unidos. Nessa semana, o governo anunciou mais 130 mil empregos nos Estados Unidos, que acaba dando uma certa base um pouco mais estável para o Trump, ainda que com toda a guerra comercial, etc., é turbulento o cenário para as eleições de 2020. Agora, tirando esse caso dos Estados Unidos, no Brasil, com a recessão, na Argentina, com o cenário do FMI praticamente subordinando o país, e mesmo no Reino Unido, com as possibilidades, inclusive, do Brexit, que impactaria muito nos efeitos que a crise econômica já teve contra os trabalhadores, efeitos sociais, né, de tirar a perda de direitos, de precarização do trabalho, etc. Então, realmente, é um cenário, esse que você coloca, André, acho que é interessante, porque a extrema-direita ela conseguiu, com a polarização, aproveitando a crise dos partidos tradicionais, conseguiu chegar em vários executivos centrais do mundo, de países muito importantes, mas não consegue oferecer nenhum projeto econômico, não tem um padrão de acumulação do capital, não consegue gerar uma força nos trabalhadores, na classe média, que possa dar uma base de sustentação. Então são governos sempre estáveis, com exceção da principal potência, que inclusive se mantém como principal potência, gerando crise nas demais, né?
Gerando crise no mundo inteiro.
O Trump, então, ele se mantém, consegue ter uma certa base, mas é porque já jogou a crise de 2008 para explodir no contexto europeu, gerando planos de austeridade e tudo. Agora, com a guerra comercial, tenta ameaçar a China. Com as políticas da FMI, então, aqui na Argentina, no Brasil, enfim, é uma política imperialista no mundo inteiro para tentar manter alguma estabilidade, mas fatalmente não vai durar por muito tempo esse cenário.
Então. E no caso do Reino Unido, a gente está discutindo aqui essas medidas super autoritárias, né, do Boris Johnson, de, por exemplo, propor o fechamento da Câmara Baixa do Parlamento, sabendo que o Parlamento Britânico não vai dar resposta nenhuma para os grandes problemas econômicos e sociais das massas. Isso, de fato, só poderia ser levado adiante com a aliança, né, dessa juventude que começa a se mobilizar ao redor dessa batalha contra a austeridade, contra os projetos neoliberais da burguesia britânica com a classe trabalhadora. que em 2016, uma parte da qual inclusive votou, né, pela saída do Reino Unido da União Europeia, mas que vem dos efeitos mais profundos da crise econômica, pode enxergar que essa não é a saída e que, ao invés de ficar nessa dualidade entre um soberanismo de extrema-direita de um lado e, de outro lado, um europeísmo neoliberal, tente achar uma política de independência de classes aí que, junto com a juventude, consiga atacar os interesses dos capitalistas.
Bom, passando diretamente dos assuntos do Reino Unido, agora a gente vai falar de uma ex-colônia britânica até 1997, Hong Kong, que está se marcando agora no cenário internacional, não por isso, mas justamente pelos processos quentes ali da juventude, os protestos que vêm acontecendo. A gente já veio falando em alguns programas sobre esses protestos, e nessa última semana aconteceu um fato emblemático ali em Hong Kong, que a juventude conseguiu impor que a chefe do executivo, né, Carrie Lam, revogasse a medida de extradição, que foi a lei que gerou todos os protestos, essa onda de protestos. E, assim, é uma coisa impressionante, né? A forma como a juventude vem lutando contra a repressão policial e etc. Mas o fato dessa semana mais emblemático é esse, né, André? Essa revogação foi impressionante, assim.
Essa medida de extradição foi a que desatou, né, os protestos de juventude. Isso começou lá em março. Os jovens ocuparam as ruas de Hong Kong para poder exigir que a Carrie Lam, hoje a governadora executiva, né, de Hong Kong, revogasse formalmente essa medida que permitiria que aqueles rebeldes, os dissidentes, os jornalistas críticos no interior de Hong Kong fossem extraditados para o território chinês e fossem julgados pelo próprio Partido Comunista Chinês. Ou seja, colocaria toda essa camada, que não é pequena, de dissidentes, de críticos do regime do Xi Jinping, nas mãos da polícia repressora, né, do governo chinês. Isso gerou uma absoluta revolta entre a juventude de Hong Kong, gerou inúmeros protestos. Em primeiro lugar, a Carrie Lam, apesar de toda a repressão policial que comandou contra a juventude, foi obrigada a suspender, em primeira instância, essa medida de extradição. Isso não foi capaz de tirar a juventude das ruas. Os jovens continuaram protestando, porque, na verdade, o que a gente viu foi um aumento, né, das exigências. Aí passou de ser não só a retirada formal da lei de extradição, mas também o estabelecimento de uma comissão independente que investigasse a brutalidade policial, a retirada das acusações contra os detidos pelos protestos, a retirada do qualificativo de revolta que o governo havia aplicado contra as manifestações e a exigência de que, desde já, tanto a Carrie Lam fosse deposta quanto fosse instaurado o direito de sufrágio universal para a seleção do novo chefe de governo de Hong Kong.
Só para explicar essa questão, o executivo também, Hong Kong, a gente estava falando da Câmara dos Lordes, né? A situação da democracia mundial...
É um show de democracia.
É um show de democracia, porque no Reino Unido a gente estava falando da Câmara dos Lordes. E no caso de Hong Kong, que, bom, analisando em comparação com a burocracia chinesa, se proclama como um reino, um terreno, um regime mais de liberdade... A eleição da Carrie Lam se dá por um pouco mais de 1.000 pessoas num colégio eleitoral que a elegem indiretamente, ou seja, nem o sufrágio universal elementar se expressa. Então, também aí os impactos da crise e o revelar do caráter antidemocrático dessas democracias no Ocidente e no Oriente está se colocando com tudo, né?
São um pouco mais de 1.000 representantes de uma comissão especial está vinculada às elites, aos grandes monopólios da China, de Hong Kong, e elegem quem vai ser o próprio governador. Então, de fato, no Oriente e no Ocidente não existe democracia. As democracias capitalistas estão provando o que realmente valem. A questão é que isso está chegando a um determinado limite, porque o governo de Hong Kong, especialmente aqui o governo chinês, não conseguiu até agora tirar a juventude das ruas. E isso representa uma tremenda derrota para o Xi Jinping. É uma enorme derrota para o governo do Partido Comunista Chinês não ter, a partir da repressão, conseguido frear os protestos. Isso é uma derrota, né, para o Xi Jinping, e é uma ameaça, porque se o que está acontecendo agora em Hong Kong transcende as fronteiras e chega até a China, isso pode fazer com que a juventude, os trabalhadores chineses que estão sofrendo agora com o fechamento de fábricas, o processo de contração na produção industrial chinesa, que estão sofrendo com a crise econômica, possam também se rebelar contra o governo e frustrar essas medidas do Xi Jinping para alterar ali pacificamente, harmonicamente, o padrão de crescimento da economia chinesa, né? Que até agora se baseou na exportação de manufaturas com baixo valor agregado e que agora quer transferir isso para uma economia baseada na expansão do mercado interno e na produção de alta tecnologia.
Talvez nesse primeiro momento, pelo caráter bastante autoritário do governo do Xi Jinping no conjunto da China, seja muito difícil para os trabalhadores e para os jovens terem acesso, né? Eles controlam a internet, controlam as informações, controlam o aparato da mídia, então é difícil esses processos que estão acontecendo de Hong Kong, eles saírem das fronteiras ali e chegarem no conjunto do país. No entanto, a gente pode, pelo menos, concluir duas coisas. Fatalmente, setores da juventude chinesa, por mais que exista controle, a juventude vai buscar essas informações. Inclusive, nós viemos fazendo estudos no Esquerda Diário sobre o marxismo que começa a desenvolver na juventude chinesa. Pouco a pouco, né, alguns processos, porque tem que enfrentar a repressão autoritária do Xi Jinping, mas pode ser que Hong Kong seja um alento para já um setor, pelo menos, da juventude. Mas também deixa uma marca muito importante, né? Porque são uma série de processos que estão acontecendo, que se por um momento ainda esses fenômenos da crise ainda não impactaram tanto, embora ela caiu de um crescimento de 2 dígitos para agora 6%, pouco mais, pouco menos, nesse próximo período, ainda não é uma situação de crise mais aguda na China, mas deixa uma marca, né? Ou seja, uma marca da luta de classes em Hong Kong, embora esteja essa diferença, né? 2 sistemas em um país, Hong Kong e as províncias chinesas. O que a gente sabe é que, no momento mais agudo da crise econômica, fatalmente essa marca da luta de classes vai ficar para os trabalhadores. Aí vai ser esse controle que a burocracia tem dos meios, dos jornais, da internet, pode desmanchar no ar.
E digamos que está muito difícil controlar a juventude de Hong Kong. Vale a pena entrar um pouco no caráter espetacular das mobilizações que a juventude vem protagonizando agora em Hong Kong.
Inclusive porque essas mobilizações, para a gente comentar, porque são fatos emblemáticos ali da forma da luta de classe que sempre tem as suas criatividades. Mas é interessante que elas vêm de um histórico já da juventude chinesa. Porque, pelo menos em 2014, produto da série de mobilizações da juventude, que começam ali em 2011, 2012, Espanha, nos Estados Unidos, com o Occupy Wall Street, Chile, Brasil em 2013, e teve um fenômeno emblemático também em Hong Kong, em 2014, com um movimento que ficou conhecido como o Movimento dos Guarda-Chuvas, né? Porque já era uma juventude que utilizava os guarda-chuvas contra a repressão policial, contra as bombas de gás, já veio se formando uma criatividade das lutas, enfrentando a repressão, e esse movimento é um pouco o auge disso, né? Já é uma juventude, já tem uma certa tradição de enfrentamento contra essa repressão e o autoritarismo chinês. Não, e que agora estão encontrando métodos cada vez mais impressionantes. Um dos que chamou a atenção é que você, lá na China, então agora com as tecnologias de 5G, eles estão colocando câmeras em distintos lugares para filmar os manifestantes e por essa via reconhecer e reprimir, né? E os manifestantes, a juventude começou a colocar lasers, né? Com capacetes de laser, que ficavam um laser no próprio rosto deles, assim, impedindo que as câmeras pudessem ter acesso e reprimir, encontrar quem seriam. Inclusive, a gente via cenas dos enfrentamentos, os jovens apontando os lasers para o rosto dos policiais como forma de impedir a repressão.
Que deixou a polícia totalmente confusa, porque eles não sabiam como lidar com isso. Imagina que os raios laser estavam impedindo o reconhecimento facial desses jovens, ou seja, estavam bloqueando nos principais instrumentos técnicos que o governo chinês estava usando para reprimir a juventude nas ruas. E o outro, recentemente, que a gente viu, que esse eu não sei até agora como eles conseguem...
Como eles fazem isso, né?
Como fazem isso, é que recentemente a gente viu um vídeo de um jovem de Hong Kong pegando uma granada de gás lacrimogêneo, colocando dentro de uma lata, sacudindo essa lata e, de repente, a granada já não é mais granada, ela desaparece praticamente.
É um passe de mágica.
É um passe de mágica. Pra onde foi essa granada?
Não, então esses métodos criativos da juventude estão chamando bastante atenção. Inclusive, devem ser colocados... porque, naturalmente, poderiam ser só os métodos e não ter uma reivindicação política que esteja à altura. E efetivamente esse é um marco, é uma reflexão, né? Porque o processo é contraditório. A gente até narrou num dos programas que logo no começo do processo eles colocaram, a gente viu em um dado momento, colocando bandeira da antiga colônia britânica. Então, assim, com um nível de consciência e, inclusive, com tendências operando dentro do movimento contraditórias, mas que pelas reivindicações que eles estão colocando, pedindo a queda da Carrie Lam, pedindo mecanismos mais democráticos contra os processos autoritários, contra a repressão, são medidas em geral progressistas, nós temos que avaliar esses aspectos contraditórios, mas chama a atenção também essa radicalidade da juventude chinesa, né? Seguramente isso é uma marca que fica um pouco para o cenário internacional, porque se na China se tenta blindar essa influência para províncias chinesas, para jovens e trabalhadores que possam ter acesso, no mundo isso não tem como ser blindado com a internet. Então a juventude está acompanhando esses processos de luta da juventude chinesa em nível internacional e isso pode ter consequências.
Um processo de radicalização nos métodos que é muito importante, que transcende fronteiras, que é uma ameaça para o que pode acontecer na China e de fato uma ameaça para o que pode acontecer para os governos de direita, de extrema direita no mundo inteiro. Agora, justamente, essa radicalização nos métodos precisa ainda ser acompanhada por uma radicalização na política. Uma coisa é a gente reconhecer que é um enorme desafio ao autoritarismo do Partido Comunista Chinês e do Xi Jinping. E nisso, nessa batalha pelos direitos democráticos, nós estamos na primeira linha, junto com a juventude de Hong Kong. Agora, nunca podemos esquecer que a China hoje vive uma guerra comercial, ela se enfrenta com os Estados Unidos nesse conflito internacional e não é impossível que o conflito de Hong Kong também seja aproveitado por essas potências, especialmente Estados Unidos e, em outra medida, a Inglaterra. Então, o que precisa surgir no interior de Hong Kong é uma política de independência de classes, que ao mesmo tempo se delimite, claro, do autoritarismo do governo chinês, mas não caia na armadilha do imperialismo norte-americano e muito menos britânico. Nem o Trump, nem o Boris Johnson são qualquer tipo de alternativa ao Xi Jinping. Então, é isso que nós precisamos ver ainda se desenvolver no interior do movimento de massas hoje, que atravessa as ruas de Hong Kong, e seria muito benéfico uma política como essa, porque ao mesmo tempo que colocaria a radicalização nos métodos, mostraria a importância de se ter uma política de independência de classes, tão importante hoje para se enfrentar contra o imperialismo estrangeiro.
Inclusive porque tem bastante base isso no contexto de Hong Kong, porque a gente viu greves operárias em Hong Kong, no setor de transporte em particular. Também a gente está vendo greves do movimento estudantil. Então, assim, a classe operária apareceu dentro do processo e a juventude está muito ativa e organizada. Se une com uma política de independência de classe, a juventude e os trabalhadores, pode ser um emblema aí sim muito poderoso em nível internacional. Inclusive porque, se a gente olhar o panorama, tem uma relação, né, entre esses governos de extrema-direita e o autoritarismo chinês e o levante da juventude, porque aqui no Brasil, por exemplo, um dos maiores atores contra o governo Bolsonaro foi a própria juventude, e agora, inclusive, parece que começa um pequeno processo, temos que estudar o alcance nas universidades, né? Mobilizações, greves em alguns lugares.
Contra os ataques às medidas autoritárias que o governo Bolsonaro aplica à educação.
Na educação, o Futurice. Por outro lado, na Inglaterra, o Boris Johnson chegou ao ponto de, no meio da discussão com o Corbyn, chamar ele de mariquinha, assim, uma expressão machista dentro do parlamento, uma coisa esdrúxula vai alimentando um ódio, uma energia de resistência da juventude que também pode, na Inglaterra, se desenvolver. Nos Estados Unidos, um grande movimento com um caráter relativamente social-democrata, né, mas que se diz socialista, que começa a parecer mais com simpático ao socialismo e que também tem a juventude como protagonista. Então, essa é uma perspectiva que se coloca hoje no tabuleiro internacional. Se a juventude não pode ser um dos setores buscando aliança com a classe trabalhadora, que é um ponto estratégico fundamental no enfrentamento dos governos da extrema-direita, e talvez, e aí a gente vamos ver como evolui, porque aparentemente não está nada fechada a situação em Hong Kong com a medida de extradição, com a revogação que a Carrie Lam fez, porque continuam com as demais demandas, vejamos se a juventude pode radicalizar também politicamente e na busca da aliança com os trabalhadores, porque se isso acontece, pode colocar uma certa clivagem no cenário internacional.
Pensando naquela própria definição do Gramsci, né, da crise orgânica, ela abre caminho a novas formas de pensar e sentir, não só a direita, como a gente veio vendo até agora, mas também a esquerda. E o próprio Gramsci desenvolveu essa ideia de que uma crise econômica, por mais profunda que seja, raramente ela abre caminho por si mesma a soluções claras. O que ela abre é um terreno que facilita o desenvolvimento de respostas que possam fazer frente a esses problemas da crise. E essas respostas a gente começa a ver agora à esquerda. De fato, se une trabalhadores de juventude, é um grande exemplo internacionalista que aqui no Brasil, o nosso enfrentamento contra o Bolsonaro, os seus ataques, é um grande exemplo, né?
Essa dinâmica, na verdade, do processo de Hong Kong e do Brexit, por outro lado, são dois elementos hoje com grande importância e relevância no cenário internacional, que envolvem esses grandes atores, né, a juventude, os trabalhadores, os partidos tradicionais, a ascensão ou decadência da extrema-direita. A gente vai continuar acompanhando esses temas. A gente queria agradecer a todos os ouvintes. Mandem para a gente comentários, a gente está acompanhando os comentários que estão sendo enviados. Vamos buscar tentar dialogar aqui com as considerações que foram colocadas. Também queria convidar todos para entrar no nosso site www.esquerdadiario.com.br. A gente está fazendo uma campanha financeira. Quem puder ajudar, tanto o Esquerda Diário em geral como o podcast em particular, vai ser muito bem-vindo. Quem puder também compartilhar esses podcasts entre os amigos, para a gente enviar os retornos, que para a gente é muito importante. Então é isso que a gente queria colocar para vocês. Agradecer a todos. Até o próximo programa.